E mesmo não sendo técnico na área, mas fruto dessa vivência, dessa experiência, eu consigo compreender os desafios que todos os níveis de governo possuem para oferecer uma educação de qualidade e que permita ao país o salto que ele necessita dar de forma definitiva, com crescimento econômico, justiça social, etc., etc., etc. Ocorre que, e aqui vou fazer algumas observações de inquietações que tenho, fruto dessa vivência e dessa experiência acumulada ao longo do tempo. É inegável o esforço dos três níveis de governo na busca da melhoria da qualidade da educação no nosso Brasil. E aqui não vou personalizar conquistas, conquistas que foram acumuladas ao longo do tempo, mas que estão ainda absolutamente distantes daquilo que realmente nós precisamos. Melhoramos, numa primeira observação, no aspecto quantitativo, por uma série de iniciativas, avanços mais discretos nos aspectos qualitativos da nossa educação. E a pergunta que se faz é exatamente esta: por que temos tanta dificuldade de oferecer no nosso país uma educação de qualidade? Nos deparamos com problemas ainda básicos, como os que aqui foram apresentados, problemas primários, elementares, que não conseguem ser vencidos e superados. O senador Flecha lembra, e aqui reforço a luta do senador Cristóvão, carinhosamente tratado como o senador de uma nota só, e é um samba que o Brasil precisa definitivamente tocar. E o senador Cristóvão tem uma frase fantástica, dita, salvo engano, em uma da, acho que na campanha presidencial, quando ele disputou a presidência da República, em uma das entrevistas, não importa o momento em que foi dito, e a tradução é livre que faço nesse instante, onde ele dizia: se o analfabetismo fosse contagioso, a nossa elite já teria resolvido esse problema. Imagina alguém que faz um doutorado numa grande universidade nos Estados Unidos, faz um pós-doutorado, chega na Paraíba, tem contato com o analfabeto e se contamina com o analfabetismo. E Cristóvão disse com toda a razão que se o analfabetismo fosse contagioso, as nossas elites, onde todos nós estamos inclusos, autocitado. Falava Cristóvão da sua frase memorável, que se o analfabetismo fosse contagioso, já teria sido resolvido há muito tempo. Citava exatamente esse seu pensamento, que traduz bem o desafio que está posto na educação brasileira. Pois bem, para que eu não me prolongue, a despeito de todos os esforços, elogios a todos pelas iniciativas, pela postura de buscar a solução dos problemas, mas estou convencido que, lamentavelmente, nós não vamos resolver o problema não apenas da educação brasileira, como de vários outros serviços que os governos são obrigados a prestar à população, por uma razão simples: o layout brasileiro está errado. Não faz nenhum sentido a concentração crescente de recursos na mão da União. E não faço uma crítica ao governo atual, nem tampouco ao governo do presidente Lula, nem tampouco ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas a um modelo de país unitário que estamos construindo, travestido, desculpem a expressão, acho que não há nenhuma pejoração nela, de federação. Nós não somos uma federação. Nós somos um país cada vez mais unitário, e nada mais unitário do que um sistema único de saúde, nada mais unitário do que um sistema único de assistência social, nada mais unitário do que um sistema único de segurança pública, nada mais unitário do que o governo federal está planejando tomando decisões sobre merenda escolar. E a culpa é deste Congresso, não está apenas no Poder Executivo. O problema nasce aqui, nesta casa e na casa vizinha, que elabora o modelo, que define as regras, que permite, por exemplo, o absurdo, máxima vênia, da Resolução 38 do FNDE, que simplesmente impõe a estados e municípios, sem nenhuma discussão prévia, pelo que a secretária acaba de relatar, sem nenhum debate, sem nenhuma transparência, sem nenhum tipo de discussão, uma norma onde 30% da merenda deve ser adquirida da agricultura familiar. E ponto final. Uma resolução do FNDE e que vai trazer dificuldades para todos os estados que não a cumprirem nas prestações de contas, e aí todas as regras de controle, de repasse de recursos. E é óbvio que esse modelo não vai dar certo nunca. É óbvio que, enquanto o governo federal continuar fixando, sem nenhum nível de transparência, a crítica, repito, para que não pareça politicagem da minha parte, não é o atual governo nem apenas aos anteriores, os recursos per capita, sem que haja qualquer critério, o senador Flecha fez uma observação aqui que não era do meu conhecimento, mas absolutamente pertinente. Por que o valor per capita para a população indígena é o dobro do restante da população? Qual o critério que se usa para que o governo possa, o governo central, interferir no transporte escolar de crianças das mais remotas regiões desse estado, desse país? É óbvio que, lamentavelmente, nós não vamos resolver os problemas da educação brasileira sem que antes possamos enfrentar o Pacto Federativo. Estou absolutamente convencido disso. Não sei se é este o instante para trazer esse debate. Eu cheguei a esta casa recentemente, mas essa será uma temática das discussões que fizemos ontem novamente no plenário, em relação aos abusos de medidas provisórias praticados do governo, que mistura alhos com bugalhos, junta temas diversos, onde até a própria base do governo já não aceita mais. Ontem, para minha alegria e de muitos que compõem a oposição desse país, ouvimos de diversos parlamentares da base de sustentação do governo uma manifestação crítica em relação à prática das medidas provisórias, que somam temas diversos, que multiplicam assuntos e que simplesmente reduzem este parlamento a um papel de figuração quando nós somos a Casa da Federação. Não é à toa que somos três senadores por estado, e esta é a Casa da Federação. E essa federação está cada vez mais mitigada. E enquanto não assumirmos o que efetivamente nós somos, nós não vamos resolver o problema. Somos um país unitário, repito e insisto, com um modelo federativo. É como se quiséssemos começar a fabricar o automóvel encaixando o pneu. O layout desse país está errado. E vou encerrar trazendo um tema que não faz parte especificamente desta audiência pública, mas que compõe esse conjunto de reflexões e de preocupações: o próprio Fundeb. Não faz sentido que um estado como a Paraíba, que aqui represento, aporte mais recursos no Fundeb do que o próprio governo federal. O doutor Zé Maria fez uma apresentação brilhante, parabéns pelas iniciativas todas louváveis. Quando governador, acredito que tive uma iniciativa pioneira com as bicicletas. Talvez o meu estado tenha sido, durante o meu período de mandato, um dos primeiros a realizar transporte escolar com bicicletas. Tudo extremamente louvável, mas é natural que o governo federal tenha adquirido mais da metade do transporte, porque nas suas mãos do governo federal concentra-se muito mais da metade das receitas desse país. E é esse o dilema. E é exatamente esse o problema real, onde nós temos que vir a Brasília, com todos os embaraços que isso representa, para tratar assuntos e temas que dizem respeito ao dia a dia, ao cotidiano, à vida de hoje, de crianças espalhadas nesse Brasil inteiro. E é óbvio que esse modelo está errado. E nós não vamos conseguir avançar enquanto não mudar o modelo. Vamos fazer esforços pontuais. Desta audiência, bons resultados haverão de surgir, acredito eu, da boa vontade, do esforço, do compromisso público que todos nós temos com a educação, e os senhores e as senhoras nas suas respectivas áreas da mesma forma. Porém, se não houver de fato uma mudança profunda, radical, de base efetiva desse modelo, eu cada vez mais perco as esperanças de que teremos essas transformações efetivadas no patamar que nós queremos. Fica, portanto, a minha preocupação, que será externada de forma constante, de maneira reiterada, de forma repetida. Suscito o tema do Fundeb, mesmo não alcançando a audiência desta manhã, e vamos tentar, na medida da nossa capacidade política, fazer o debate real, o debate do Pacto Federativo e do layout do país, e, em paralelo, tentar corrigir essas distorções, essas iniciativas, esses modelos que seguramente não conseguem assegurar, não conseguem garantir a educação de qualidade pela qual todos nós lutamos e o Brasil tanto necessita.
Agradeço a manifestação do senador Cássio Cunha Lima. Alô. E desejo apenas, antes de passar a palavra ao senador Mozarildo Cavalcante, fazer aqui duas observações, ou três. A primeira é de que, efetivamente, esta lei que impõe a exigência de compra de 30% dos produtos da merenda escolar da agricultura familiar é a lei mais absurda, mais impraticável e mais desonesta que já se produziu na área da alimentação escolar desse país. Eu falo desonesta porque eu fui secretário da Educação e posso dizer que ninguém cumpre a lei porque ela é impossível de ser cumprida. E eu convido a direção do MEC, que cuida do assunto, a dar um passeio em Santa Catarina no mês de agosto e na região de São Joaquim comprar uma cabeça de repolho ou encontrar lá um saco de batatas ou, quem sabe, um maço de cenouras. Se encontrar, eu renuncio ao meu mandato de senador. Mas tem que comprar na horta. E como a agricultura familiar, subentende-se, é essencialmente a produção de hortaliças, ou de reduzida cultura, seja de arroz, de feijão, ou de outras culturas, e aí eu convido novamente os técnicos do MEC a irem ao Mato Grosso, a Goiás, e encontrarem uma família que tenha lá uma produção de feijão que possa ser considerada comercializável para a merenda escolar. Quem planta, planta em grandes culturas nesses estados de grande produção. E no meu, minifundiário, e sujeito a variações climáticas muito graves, é impraticável. Quem fez essa lei, fez ela por razões ideológicas e políticas, não fez ela por razões educacionais e nem por razões econômicas. Lá no meu estado, os movimentos organizados ideologicamente insistem que a Secretaria da Educação e o Governo do Estado se dirijam ao campo, se dirijam às regiões agrícolas para motivar agricultores a plantarem. Como alguém vai plantar cenouras em agosto se o clima é impróprio? Como alguém vai criar, eventualmente, galinhas e outros animais para serem vendidos em favor da alimentação escolar em regiões onde não existe conhecimento, cultura para tal atividade? Eu peço que o representante do MEC faça alguma coisa, porque senão nós faremos. Nós faremos uma lei aqui acabando com essa conversa, porque não tem condição dela ser praticada. É mentira. O que está na lei é impraticável e, eu volto a dizer, é desonesto. Porque quando ainda se lança alguma coisa como agricultura familiar, é fruto de acordo feito entre a diretora da escola e alguém, ou entre um dirigente da educação e alguém, para dar pelo menos a sensação de que está dentro da lei. E isso é mentiroso, isso é desonesto. Afirmo, provo e comprovo se for necessário. É preciso tomar providência. Segundo, eu queria dizer o seguinte. Em Santa Catarina nós fizemos algo inédito, foi comentado aqui. Lá nós fizemos uma licitação e terceirizamos toda a merenda escolar em todo o estado. Funciona através de quatro empresas, se não me falha a memória, que atuam em quatro regiões divididas, nas quais dividimos o estado. E quero dizer a vossas excelências, senhores senadores e a todos os expositores, funciona maravilhosamente bem. Há um ano e meio não há uma única denúncia de uma única irregularidade, de um único quilo de feijão sumido. Nada. A licitação que eu fiz como secretário se inspirou na licitação feita pela prefeita Marta Suplicy em São Paulo, capital. Um processo licitatório de centenas, milhares de páginas. Horas, semanas de audiência pública. E nós aperfeiçoamos, inclusive, o sistema de São Paulo, que todos sabem, com o tempo, mostrou algumas deficiências, algumas falhas, que podem até se apresentar daqui a pouco em Santa Catarina. Muitos municípios, senador Mozarido, como Chapecó, Blumenau, Itajaí, governados por PFL, por PT, por PMDB, por tudo que é partido, também fizeram a merenda escolar terceirizada. E aí eu quero saudar o senador Cássio Cunha Lima. Não tem jeito. Tem que passar o problema e a responsabilidade para o município. Ele sabe melhor, ele sabe mais, ele faz mais barato. E nós fizemos este caminho e novamente temos um grande problema. Pasmem. Determinadas coisas que se paga, pode pagar com dinheiro do MEC. A outra não pode pagar com dinheiro do MEC, tem que pagar com dinheiro do Estado. E eu, como contador que sou, posso dizer a vossas excelências e aos nossos palestrantes que contador pode fazer milagres, mas ainda não ressuscita os mortos. E muitas coisas que estão na contabilidade, evidentemente, estão lá porque elas são verdadeiras, mas nem sempre nós podemos recuperar quando a coisa já aconteceu. Então, corre-se para busca de recursos estaduais para poder lançar despesas que não são contabilizáveis com os recursos federais, e isso gera uma dificuldade, uma confusão muito grande. Eu apenas fiz essas observações e peço desculpas ao senador Mozarildo, porque como tenho um compromisso do qual não posso fugir agora à 1 da tarde, e como o senador Cássio Cunha Lima é estreante na comissão, é membro titular da comissão, e participou dessa audiência do começo ao final, eu pediria a todos que, com a devida vênia, permitissem que eu delegasse ao senador Cássio Cunha Lima a incumbência de presidir esta audiência até o final, para que eu pudesse atender a outro compromisso, saudando a todos que aqui prestaram informações e contribuíram e colaboraram. E diria também ao representante do MEC, da área de transporte escolar, que eu próprio vou apresentar um projeto de lei nesta casa, dizendo que, no Brasil, em qualquer lugar, criança não pode ser transportada por ônibus que tenha mais de 15 anos de idade. Porque nenhuma criança desse país pode sentar num ônibus que foi um ônibus de transporte coletivo de adultos, que tenha aquele cano sobre o encosto e no qual os dentes da criança vão bater na primeira freada. Isso tem nome. Isso é crime. E no nosso país nós temos que começar a eliminar essas possibilidades. Quem sabe possamos fazer com 10, mas é preciso sim. O programa é bom, tem vários pontos positivos, acho que pode melhorar muito, mas ainda temos prefeituras, ainda temos governos que compram o ônibus velho que pertencia ao amigo que era o dono da empresa de transporte de passageiros do município, que já não serve mais para isso, então serve para os alunos. Isso também precisa ser modificado. Agradeço e convido o senador Cássio Cunha Lima, lhe agradecendo pela gentileza e pelo auxílio. Muito obrigado.